muito resfriado, nem chega a ser gripe. A pessoa pode tomar um antigripal, alguma coisa, ou isso também já é delicado?
Acho que o antigripal a gente pode sim lançar mão, desde que ele tenha componentes ali seguros, que a gente diz, para cada caso clínico. O paciente tem a idade, o sexo, as comorbidades, ou seja, as doenças que ele vem tratando, né? Então, é delicado da gente dizer que pode se automedicar, mas realmente, na grande maioria dos casos, compostos com analgésicos simples, como paracetamol, dipirona, eles tendem a ser seguros e tendem a ajudar nesses primeiros sintomas. Entretanto, é importante tomar cuidado, porque tem algumas medicações que dentro de um comprimido só, a gente possui ali 3 a 4 medicamentos diferentes e que podem ter interações com as medicações de uso contínuo do paciente já, além de também ter efeitos colaterais, né, dessas próprias medicações no corpo do paciente. Então, aqueles medicamentos mais seguros são realmente os mais simples.
E acho que uma dúvida que todo mundo tem nesse primeiro, o antigripal ali, que é o mais simples, como a gente falou. É melhor a pessoa tomar esse antigripal quando ela já começa a ter algum tipo de sintoma, ou é melhor esperar, ver se a situação piora ou não e ver que tipo de encaminhamento deve fazer?
Depende muito daí de como o paciente está se sentindo efetivamente, né? A gente diz assim, sintomas de alarme, como falta de ar, o paciente está com dor no peito. Hoje em dia, depois da Covid, a gente tem muito paciente que tem oxímetro em casa, né? Esse oxímetro está com uma saturação ali abaixo de 92%. Esse tipo de sinais de alarme, eles não podem ser ignorados. Então, se for o caso de o paciente apresentar alguma coisa nesse sentido, sempre buscar não fazer uma automedicação e ir até um pronto atendimento. Agora, se for uma febre que acabou de começar, o paciente está se sentindo relativamente bem, não está com náusea, vômito, está conseguindo se alimentar, se hidratar, é um paciente jovem que não tem tantas comorbidades, não há problema dele já tomar o primeiro sintoma, esse tipo de medicação simples que a gente está falando, né? E claro, se perceber o surgimento de outros sintomas, ficar na dúvida, sempre buscar o pronto atendimento.
E vamos para o inverso agora, aquela pessoa que já procurou, foi até a área de saúde, conversou com o médico, ela foi medicada para alguma questão respiratória, como a gente falou, e a pessoa para de tomar. Quais são os riscos da pessoa falar assim, não, eu melhorei e quero parar de tomar o remédio e para, às vezes, num prazo anterior que o médico ou a médica citou para ele? Quais são os riscos que isso traz?
Nesses casos de doenças relacionadas à temperatura, ao inverno, a gente normalmente está falando de doenças virais. Então, as medicações que a gente acaba passando, elas são normalmente medicações para os sintomas, porque o próprio corpo combate o vírus, entretanto, a gente quer amenizar os sintomas que a gente acaba sentindo. Então, se forem medicações que estão, como por exemplo, ser necessário, ser dor forte, ser náuseas, não haveria problema do paciente parar a qualquer momento. Entretanto, quando o paciente está apresentando um quadro bacteriano, que a gente fala que daí foi iniciado um antibiótico, e o paciente não dá o devido tratamento a todo o ciclo, a gente pode estar falando de indução de resistência. Acabam que num próximo momento, se o paciente vier apresentar um quadro semelhante, essa bactéria pode ser resistente e ele precise, por exemplo, de um antibiótico endovenoso, já que o via oral não vai funcionar. Existe também a questão de você acabar tendo uma recaída da doença, porque necessita, às vezes, daquele tempo para fazer o tratamento por completo, porque é óbvio, a gente, nas primeiras 48 horas de antibiótico, tende a se sentir muito melhor e acha que está bem. Mas para aquela bactéria, já foi testado que a gente precisa de 5 dias de antibiótico. Então, é muito importante que quando a gente fala de antibiótico e o oseltamivir em específico, né, que é o Tamiflu, que em casos bem específicos a gente está usando para influenza, né, que é um vírus, nesse caso a gente precisa completar sim o tratamento.
Nós estamos conversando com a clínica médica do Hospital São Marcelino Champagnat, a Maria Fernanda Carvalho. A gente está falando sobre os problemas da automedicação. A gente trouxe o dado de que 9 em cada 10 brasileiros se automedicam, segundo uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. Maria Fernanda, dessa questão do antibiótico que você falou, eu queria colocar uma camada a mais, que não é uma questão que vai fazer mal só para a pessoa se ela tomar errado. Isso é uma coisa que vai piorar a gente como sociedade, acaba tendo efeito para todos, né?
Sim, exatamente. Então, é o que a gente costuma ver, por exemplo, em sociedades ali que têm essa autoprescrição e aflorescem bactérias que não existiam ali porque acabam atingindo uma resistência, as medicações acabam se tornando mais caras, os efeitos colaterais piores e, normalmente, a população acaba envelhecendo muito mais rápido.
E agora vamos para a prevenção, que sempre a gente reforça também. Como a pessoa pode se prevenir melhor em dias de frio para doenças respiratórias?
Bom, a gente tem bastante coisa para fazer, né? Primeira coisa é se agasalhar bem. Então, o uso de gorros, cachecóis, luvas. A gente precisa manter o corpo aquecido e evitar a perda de calor. Ao mesmo tempo, a gente precisa comer alimentos ricos ali em vitaminas. A gente fala muito de vitamina C, vitamina D, porque o sol, a gente sabe o quanto ele é importante, ainda mais em Curitiba. Então, hoje está um dia frio, mas a gente ainda tem sol, mas normalmente a gente tem um dia mais cinza. Então, a gente precisa dessas vitaminas para reforçar o sistema imunitário. A gente está falando daí de sopas, algumas frutas cítricas, peixes, fígado, são comidas que tendem a ser realmente mais pesadas, mas que o corpo acaba precisando nesse momento. Não deixar de beber água. Normalmente, no frio, a gente acaba bebendo menos água, mas o corpo continua precisando de hidratação. A gente tem que lembrar que 70% do nosso corpo é água, então insistam na água, não deixem de beber. Dentro da parte da atividade física, a mesma coisa. A gente tem preguiça, né? A preguiça acaba dizendo, meu Deus, está muito frio, eu não vou. Mas é muito importante a gente manter a rotina de exercícios, porque a gente fortalece o corpo, ele também acaba nos aquecendo, né? E cuidar com a questão do ar seco. Então, se a gente está em casa com um aquecedor, que eles estão a seco, procurar deixar uma bacia de água ou então usar um umidificador, vai ajudar bastante. Acabei também não citando, mas a questão de propagação entre as pessoas vai muito da lavagem de mãos, evitar tocar o rosto. A gente sabe, quem tem criança assim como eu, que acaba tendo um contato muito intenso, né, com outras crianças na escolinha. Então, reforçar realmente essa higiene pessoal ali das crianças. E, obviamente, a questão da vacinação, né? A gente tem a vacina da gripe para todos os pacientes ali acima de 6 meses, e ela é muito importante, assim como a da Covid, para a gente evitar aí a disseminação de viroses que são tão comuns aí nesse momento de inverno.
E uma última questão, que tem um lado estético, eu quero saber o lado da saúde. Para quem circulou hoje por Curitiba, porque está muito frio, a gente viu muitas pessoas, acho que pela primeira vez no ano, usando cachecol. Até que ponto o cachecol é eficiente para a saúde, principalmente para a saúde da garganta, ou é mais só para aliviar do frio mesmo?
Não, a gente tem um centro ali respiratório, que ele... A região do pescoço está aquecida, normalmente ela acaba aquecendo também o corpo como um todo, né? Então, ele faz, sim, diferença, principalmente para a gente se sentir aquecido, além de também dar um charme, como você colocou, mas ele pode fazer, sim, uma diferença.
Nós falamos então sobre os perigos da automedicação, reforçando o dado que a gente trouxe na nossa entrevista. Um dado do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade revelou que 9 em cada 10 brasileiros se automedicam. A gente trazendo um pouco desses problemas, a gente agradece aqui a Maria Fernanda Carvalho, do Hospital São Marcelino Champagnat. Muito obrigado pela entrevista, Maria Fernanda.
Agradeço muito, um abraço a todos.